Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de fechamento do mercado, com notícia não muito boa para o mercado da soja, não. Quedas importantes na casa aí dos 15 pontos nos primeiros vencimentos. A gente teve uma semana, portanto, começando bem negativa aí para a soja. O que será que aconteceu e por que que as demais commodities também encerraram no vermelho? Tema para Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting, ajudar a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E vamos entender essa queda. É forte, hein, Vlamir? Perdendo bastante a soja hoje nos primeiros vencimentos, quase 15 ou em torno de 15 pontos aí. Algum motivo especial? O que que aconteceu no mercado hoje? Enfim, o que que a gente pode esperar desse mercado, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, hoje foi aquele dito voo de galinha da última sexta-feira. O mercado estava se preparando para um período de alta, né? Vamos dizer assim. Se fosse avançar a guerra ali, né? No caso de Israel, revidasse o Irã, né? Mas não aconteceu. O final de semana foi de negociações, de calmaria por lá e automaticamente. Mercado já acabou liquidando, foi aquele voo de galinha mesmo, liquidando todas as commodities, caindo o petróleo, caindo os grãos, ou seja, foi, se perdeu lá fora. Mas outro fator que acabou influenciando bastante na soja ter caído mais foi o dólar em forte alta no Brasil, né? O dólar em alta no Brasil acabou pressionando, porque é normal, né? O mercado da soja brasileiro se tornou mais atrativo, estivemos muitos negócios por aqui, na exportação e acabamos tomando o espaço de mercado americano, né? E o mercado lá não gosta de olhar isso, né? E além disso, Alex, temos um terceiro fator aí só para que é o relatório de embarques americanos, né? Ele veio com quase 100 mil toneladas a menos que o mesmo período do ano passado. Ele veio abaixo da semana anterior. Foi um relatório também negativo, ou seja, tudo que surgiu da soja praticamente foi fator negativo nesse primeiro pregão da semana.
Ô Vlamir, diante dessas informações, o que esperar do mercado? A gente assume aí um viés de baixa? E como é que fica essa questão dos fundos? Eles não estão muito vendidos e não vão ter que mudar de posição aí um dia desses, pelo menos?
É, pode mudar, né? Mas eles têm tempo para isso, né, Alex? O mercado está caindo, estão ganhando na baixa também. E aparentemente, ó, a questão é que nós perdemos o suporte do ali do 13, do aliás do 11,
E 80.
1160, 1150, estamos agora como suporte. Então o mercado veio frágil, né? E ele está muito sensível. E o investidor está testando para onde que for, que caminha o fundo do poço, né? Então, aparentemente ele está com bom suporte no 11,50, mas ele se afastou muito nos 12 dólares, né? Que é a resistência. Automaticamente ele segue frágil, porque há uma definição ainda a ser confirmada da safra brasileira, que não está confirmada, quanto que é realmente essa safra, né? A USDA manteve 155 milhões de toneladas no relatório da semana passada. A Argentina está ainda na fase inicial de colheita, né? Então, o ambiente em si, ele é um ambiente de indefinições. E o mercado sabe que tem muita soja, e o Brasil está vendendo muita soja. Mesmo com esse mercado negativo, o mercado internacional está abastecido, né? Está comprando e está levando, né? Então, isso que está pesando, né, Alex? Não está faltando soja para dar fôlego em Chicago. E ao mesmo tempo tem o dólar em alta no Brasil, prêmios favoráveis por aqui, que está girando mais, né? Então é limitante, né? Não mostra fôlego altíssimo no curto prazo, porque não tem fundamentos efetivos, né? E esses motivos extras, que nem o que teve aí na sexta-feira, que foi esse ataque do Irã sobre Israel, eles são o que a gente chama, são fatores extra, que não tem uma influência grande, ele veio naquele momento e hoje já não tem importância nenhuma. E o mercado acabou liquidando, né, Alex?
Você usou um termo aí que eu queria discutir isso com você, no curto prazo. Por que que você afirmou que essa condição esse é no curto prazo, Vlamir? Estamos começando o mercado climático e pode ser uma oportunidade de reviravolta aí, na sua opinião?
Sim, exatamente, né? O curto prazo ainda é esse mês de abril até o começo de maio. porque depois entrou na segunda quinzena de maio, é período efetivo de plantio forte de soja, né? E o 20 de maio seria o divisor aí do plantio ideal, da janela ideal para milho. Então, se tiver algum fator climático que possa interferir aí com relação à dificuldade de plantar ou plantar todo o milho mais cedo, ou dificuldade com soja, o mercado pode mudar. E isso é um fator que acontece. Isso acontece constantemente, o mercado de clima. Então, para maio, temos aí a possibilidade do mercado de clima americano. No curto prazo, o mercado de clima americano tem pouca influência, porque ainda tem muito tempo a plantar por lá. Mas o que interfere no mercado de curto prazo é que a safra brasileira ainda segue aparecendo grandes volumes, né, uma colheita grande. Provavelmente vai ficar perto de 148, 150 milhões de toneladas, que é uma safra que o mercado internacional já absorveu. E a Argentina também está indo bem, né, Alex? Então, não tem aquele fator aí, falta produto. Não está faltando produto. Tem produto, o comprador está levando e vendedores estão vendendo, né? Essa que é a questão.
É. Por falar em venda, como é que está a comercialização por aqui, Vlamir? Mesmo com essa perda em Chicago, tem negócios acontecendo por aqui?
Tem negócio, né, Alex? Porque o produtor começou a ficar preocupado, né? Porque ele sabe que tem muita soja para vender ainda, para negociar, da safra, né? A maioria dos produtores vendeu pouco ou nada, então, e tem quase todo mundo tem dívidas vencendo no final agora do mês de abril. Os dias estão passando e o produtor, ele não quer ficar no sufoco de depender, né, vender na última semana e pegar um mercado muito pressionado. Então, a semana começou mesmo com Chicago em queda, mas com o dólar compensando, nós tivemos alta em reais. E os produtores aproveitaram para vender, né, Alex? Houve um bom volume, o pessoal que nós conversamos aí pelo mercado todo, cerca de 2 milhões de toneladas negociadas, é um bom volume para o período. Geralmente, um período desse meio de abril, aí, que é um período que negocia-se muito, as negociações giram entre 1,5 a 2 milhões em dias de bons negócios, e hoje foi um daqueles dias. O produtor aproveitando, e está com medo, né, Alex, porque alguns estão fazendo até barter aí, aproveitando o grão disponível, porque a alta do dólar, ele acaba trazendo pressão de alta nos insumos que são importados, que é fertilizante, defensivo, né? Então, o produtor começando a ver que o custo do produto, de produção, começa a descasar do valor do grão, né? Porque nós temos um custo crescente no valor que está entrando e a soja caindo em dólar. Os produtos em dólar não estão caindo, os insumos. E como o dólar está subindo, a relação de troca está piorando para o produtor. Então, o produtor começando a correr atrás para não deixar para ter riscos mais à frente, né? Então, isso que motivou o negócio, né? A dívida de produtor no final do mês e a questão que o produtor está vendo que a relação de troca para ele vai começando a piorar, né?
O Vlamir, você falou em alta em reais. Dá exemplo de preços aí para a gente, o que, que motivou essa venda de 2 milhões de toneladas aí que você citou?
Olha, Alex, na sexta-feira, o Porto Paranaguá, por exemplo, o curto prazo era 126,50, no máximo 127. Hoje deu 127 a 128 aí na posição virada de abril com maio. A posição julho era 132 na sexta-feira, hoje deu 133, 133,50. Porto do Rio Grande chegou a dar 135 na posição do julho com agosto. E na sexta-feira era 133,50. Então o mercado subiu entre R$ 1,50 na média. É por isso que girou os negócios. Porto pagou mais. O prêmio também se manteve, prêmios favoráveis, como eram na sexta-feira. Alguns casos até um pouquinho melhor. E como o dólar estava subindo mais do que estava caindo Chicago, então conseguiu pagar aí no interior para o balcão, para o produtor, também valores melhores que na sexta-feira, né? Hoje, a média dos balcões aos produtores estava entre R$ 1,00, R$ 1,50, melhor que sexta-feira, justamente pelo câmbio, né?
Muito bem. Faz bem o produtor utilizando essa estratégia, Vlamir?
Faz bem, né, Alex? Porque hoje a gente tem que clarear, porque pelo cálculo que a gente fez aí hoje, tem mais ou menos 71 milhões de toneladas de soja negociada da safra atual, sendo que o normal seria entre 85 e 90 milhões nesse momento, porque é o momento que o produtor precisa fazer caixa, e nós temos uma safra perto de 150. Então, nós temos muita soja ainda na mão do produtor, e provavelmente uma boa parte dessa soja ela vem para o mercado até o final do mês e ninguém garante que esse dólar vai se manter aí perto de dos 5,20, né? 5,18.
Pois é. Uhum.
É, então, e se amanhã ou depois o dólar voltar aí a R$ 5,00 e Chicago continuar nesse marasma da baixa, nós vamos perder, o produtor perde R$ 5 a R$ 7 por saca, né, nessa queda, então.
E
aí tem conta para pagar, né, e não tem saída, ele pode ter uma pressão grande de oferta no fim do mês.
Isso que eu ia falar.
E se tiver muita oferta, pode até prejudicar até os prêmios, né, Alex?
É isso que eu ia falar, não mexe só, não é só a questão do dólar, né, Vlamir? É o próprio prêmio diante de uma concentração de oferta que pode chegar, né?
É exatamente, é por isso que o pessoal que está olhando, está vendo que está tendo boa demanda, mantendo o prêmio bom, ele está abastecendo os compradores e aproveitando a oportunidade. Pode dar uma virada e continuar em alta no fim do mês? Pode, isso pode acontecer, mas as chances são menores do que o mercado chegar lá no fim do mês de ter muita oferta e pressão de baixa, porque ainda temos que negociar provavelmente umas 20 milhões aí de toneladas nesse mês de abril, para o produtor fazer caixa aí para pagar dívidas que tem aí até o final do mês. É muita soja para ser negociada e se tiver toda essa pressão de oferta lá na última semana do mês, o mercado não tem suporte, né, para aguentar, né?
É. Muito bem, tá aí a análise do Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Meu caro Vlamir, muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos. O Valmir Martins pergunta como estão os prêmios no Porto de Paranaguá hoje, Vlamir. Você tem esses prêmios fácil aí?
Deixa eu pegar aqui, que agorinha o pessoal passou aqui. Ó, Alex, o prêmio abriu aí, que é o spot, está com 20, 15 positivo do vendedor, 10 negativo do comprador, o maio 15 positivo do vendedor, está 5 negativo do comprador, aí a partir de junho é tudo positivo, né? Daí é 20 do vendedor, 5 do comprador, julho 35, 40 do vendedor, 15 do comprador, 15 a 20, 20 do comprador, e o agosto, que é o mercado que está mais comprador, é 60 já do vendedor e 30 do comprador, Alex.
Muito.
O mercado de prêmio está no melhor momento desde o começo da temporada.
É, exatamente. É, basicamente, já no 0 a 0, hein, Vlamir? Os primeiros vencimentos.
É, aí. Dá para dizer que os prêmios já estão todos no positivo, né? Porque os negócios, mesmo os curtos, estão saindo de 5 a 10 pontos positivos desde o maio aí para frente. Todos eles estão na linha positiva, na linha dos negócios. Por isso que o mercado hoje estava pagando um pouquinho mais, né, Alex?
Muito bom. Obrigado, viu, Vlamir? Obrigado ao Valmir também pela participação aqui com a gente no chat do YouTube. Lembrando que você que está com a gente pelo YouTube, faça sua inscrição aqui no canal e deixe o seu like aí pra gente. Vlamir, grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Tem algum evento essa semana programado ou não?
Essa semana nós temos uma feira em Gurupi, no Tocantins. Vamos para lá, estamos lá quinta, sexta e sábado. Sábado temos palestra lá em Gurupi, na feira agropecuária lá de Gurupi, e na sexta-feira nós também teremos um evento lá. Estaremos lá na feira em Gurupi, Tocantins, aliás.
Fica o convite para você de Tocantins, então, passar lá e, enfim, acompanhar aí as informações de Vlamir Brandalize.
Isso aí, Alex. Vamos falar de soja, de mercado de arroz ali, a região de Gurupi, ali no Lagoa da Confusão, toda aquela região tem muito arroz. Vamos estar lá abordando soja, arroz e milho e conversando com o produtor.
Muito bom. Abraço, Vlamir, até a próxima. Boa viagem para você.
Boa semana a todos. Até a próxima.
Tá aí, Vlamir Brandalize, Brandalize Consult aqui com a gente, trazendo as informações do mercado de grãos, um dia negativo para as commodities, em especial para a soja, que perdeu entre 14 e 15 pontos nos primeiros vencimentos. Vamos ver os preços, vamos acompanhar como ficaram as negociações. Olha aí o maio fechando a 11,58, queda de 15 pontos mais 75. O julho, 11,72, queda de 14 pontos mais 75. Agosto, 11,71, queda de 13 pontos. Setembro, 11,61, caindo 10 pontos mais 75. Esses são os números da soja. O milho também no vermelho, maio 4,31, queda de 4 pontos. O julho 4,44, queda de 3 pontos. Setembro 4,53, queda de 3 pontos também. E o dezembro 4 dólares e 69 centes por bushel, 2 pontos mais 75 de recuo. E para finalizar, o trigo, que para maio fechou a 5,51, queda de 4,25. O julho 5,67, queda de 3,25. Setembro 5,83, queda de 2 pontos mais 75. E o dezembro 6 dólares e 700 por bushel, queda de 2,5 pontos. São os números já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.